Muito bem, Sr. Presidente do Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol, o Dr. Joaquim Evangelista, muito obrigado pela sua presença nesta comissão. Como sabe, é um pedido de audição pedida pelo Partido Socialista e, portanto, vamos dar início a esta audição. Quem deu a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Laurentino Dias, tem a palavra.
Muito obrigado, muito bom dia, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Dr. Joaquim Evangelista, muito obrigado por ter acedido de forma tão pronta ao nosso pedido para estar presente. Estar presente para nos falar sobre uma questão que é uma questão que julgo que deve preocupar-nos a todos. Nós, no mês passado, tivemos conhecimento, por uma nota pública do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, que de uma fiscalização que os serviços fizeram na zona centro do país, a associações desportivas e clubes, resultaram números que são assustadores, ou seja, em 60 clubes que foram visitados e em 250 atletas que foram identificados, 157 estavam em situação irregular, 105 foram notificados para abandono voluntário do país, 3 foram detidos porque já eram reincidentes e verificou-se, por isso, o quê? Verificou-se que na zona centro, e não deve ser diferente no resto do país, inúmeros clubes e associações desportivas têm ao seu serviço, nomeadamente em classes de formação, e, portanto, atletas mais jovens, um conjunto diverso de atletas provenientes de países como Brasil, Cabo Verde, Guiné, Nigéria e outros, que entram no país por virtude de, ou pela mão de supostos empresários ou supostos intermediários, que ficam no país, em alguns clubes, ou muitos clubes, infelizmente, à espera de que os dirigentes percebam se têm na sua mão ouro ou se não têm na sua mão ouro. Dificilmente têm na sua mão ouro, porque o ouro não vem dessa forma. Está devidamente referenciado pelos maiores clubes, nomeadamente europeus, e, portanto, não chegam aos trambolhões transferências ilegais como são essas. E o que acontece, na maior parte dos casos, é que centenas de jovens ficam dados à sua sorte pouco tempo depois de chegarem a Portugal. E ficam na maior das misérias, como, aliás, depois dessa nota pública do CEF, veio a perceber-se em várias reportagens na comunicação social e também nas palavras do Sr. Presidente do Sindicato dos Jogadores, que muito bem, e aí eu presto-lhe a minha homenagem, denunciou publicamente esse estado de coisas. E é justamente para fazer essa apreciação que aqui estamos, e quando solicitamos a presença do Sr. Dr. Joaquim Evangelista foi porque, representando ele, os jogadores e todos, portanto, e também estes desgraçados, destes jovens que chegam a Portugal trazidos pelo tráfico ilegal de pessoas na procura de um Eldorado, sabe-se lá para quem, pedimos a sua convocatória porque deverá, penso eu, trazer-nos elementos que comprovem ou justifiquem a nossa preocupação e com isso concitar, esperava bem que não, mas admito que sim, que a Comissão prossiga a sua apreciação deste assunto, como já, aliás, o fez, solicitando a presença da Federação Portuguesa de Futebol, como se disse no princípio da reunião, e poderá fazê-lo trazendo outras entidades. E por isso, Sr. Presidente, agradecíamos que nos desse o mais possível de informação sobre esta matéria, porque é uma matéria de enorme responsabilidade para todos nós e que nós precisamos de pôr cobro em Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Laurentino Dias. Sr. Presidente do Sindicato, Dr. Joaquim Evangelista, tem a palavra.
Muito bom dia, Sr. Presidente, Srs. Deputados. É que todo hoje que aqui estou, aliás, é um dever de cidadania. Sobre esta matéria, em primeiro lugar, quero dizer que o Sindicato cumpre o seu papel, a sua obrigação. Isso não significa que sejamos entidade policial. Nós, de facto, a nossa responsabilidade nos últimos dias tem sido de solidariedade, tem sido uma vocação social de procurar minimizar a situação de jovens, jogadores estrangeiros que se encontram abandonados em Portugal. Como disse bem o Sr. Deputado, o CEF identificou os casos, o sindicato denunciou as situações que teve conhecimento. são públicos, aliás, dissemos os nomes dos jogadores, dos clubes que foram envolvidos. Recentemente foi o Varzim e o caso do Max e o caso do Caio, um jogador brasileiro, e da Naval. E ainda um caso de um jogador senegalês que estava no Fátima. Estes casos estão identificados, vêm na imprensa, eu trago aqui um dossiê. Na sequência disso, o sindicato teve acesso a um conjunto de informação, nomeadamente a identificação de clubes e de jogadores que manifestamente estarão em situação irregular em Portugal. Tivemos o cuidado de fazer chegar ao SEF e também trago um dossiê que farei chegar ao Sr. Presidente da Comissão. Fazendo o enquadramento desta matéria, enfim, para aqueles que julgam que este fenómeno não existe, o tráfico de menores, aconselho-os, para quem não tiver conhecimento, o livro do jornalista João Pablo Menezes, que se chama Ninhos Futebolistas. Aliás, eu estou a pensar convidá-lo a vir a Portugal para denunciar os atropelos que nesta matéria são feitos em todo o mundo. Mas mais, há uma organização de solidariedade não governativa que se chama Foot Solidarity, que é que um ex-jogador senegalês gere e que denuncia também estatisticamente os casos de jogadores, nomeadamente senegaleses, que mais de 700 por ano saem do seu país para vir para a Europa e depois são abandonados. E ainda há relativamente pouco tempo, o Samuel Eto'o dizia que em Lampedusa estão vários jovens cidadãos que vieram, nas circunstâncias em que todos sabemos, para procurar o sonho de ser futebolista na Europa. Infelizmente, muitos não tiveram essa oportunidade porque não conseguiram atravessar o oceano. Enfim, esta é uma realidade que diz respeito a todos. O futebol, nesta e noutras matérias, muitas das vezes, a subia para o lado, é indiferente, e eu acho que nós temos uma especial responsabilidade, o sindicato, a federação, a liga, os senhores deputados, no sentido de prevenir, de regulamentar, procurando legislar naquilo que ainda seja possível e adequar os regulamentos para evitar que estas situações se sucedam. Naquilo que depender do sindicato, tudo faremos para identificar os responsáveis. Aliás, eu terei a oportunidade de, caso queiram identificar alguns casos, ainda hoje de manhã fui confrontado com um e-mail e com um fenómeno associado a este. Ou seja, há um conjunto de intermediários que não se limitam a traficar os jovens. Há modus operandi, nomeadamente passa pela aquisição de clubes. Este caso que eu tenho aqui identificado é de intermediários que adquirem um clube e depois colocam lá esses jovens jogadores. Colocam-nos em situações deficitárias procuram que algum deles tenha sucesso desportivo para depois realizar negócios. Aliás, no caso da Naval, eu falei com a Presidente e o fenómeno é este. O jogador foi levado por empresários que aparentemente nem sabiam que o jogador era futebolista. Vieram, aliás, desmentir esse facto, dizendo que o jogador os tinha enganado, mas ainda é mais grave que um agente, de facto, traga um jogador sem saber se é jogador de futebol ou não, enfim. Mas depois o clube abriu-lhe as portas, e é preciso responsabilizar quem pactua com isto. O clube permitiu que o jogador estivesse lá a treinar, também referiu que não era jogador de futebol, mas o jogador esteve 4 meses a treinar no clube, não sendo jogador de futebol, que também é estranho. E só depois de não ter sido obtida a documentação, que esse é o problema que ainda nos vai permitindo denunciar estas situações, é que foi abandonada à sua sorte e o jogador nos contactou e nós fizemos todos os esforços no sentido de lhe arranjar uma viagem de volta e junto do sindicato brasileiro procurar minimizar a situação deles. Mas este fenómeno é atual, ou seja, há intermediários que são agentes ou não, eu diria que na maioria dos casos até são agentes não licenciados, mas que vão junto dos clubes, suportam os encargos com os jogadores, no sentido de ver se têm sucesso ou não, e a realização do negócio permite satisfazer todos os encargos que tiveram e ganhar dinheiro. E há clubes que, devido às suas situações deficitárias, pactuam com esta realidade. Alerto também para outro fenómeno associado a este, que é o do match-fixing, em que em Portugal também toda a gente continua a fingir que não existe, o dos resultados combinados, e há uma série de agentes e de organizações que procuram este tipo de jogadores, que têm fragilidades, estejam nesta situação ou noutra também recorrente em Portugal, que é do incumprimento salarial, para exatamente, devido a essa vulnerabilidade, atingirem os seus objetivos, que é manipular jogos de futebol. Portanto, a realidade é muito clara, ela está identificada no plano internacional e no plano nacional, o CEF sabe exatamente quem são os clubes, há processos abertos, o sindicato tem-se disponibilizado para ajudar a identificar estas situações e a procurar soluções. E obviamente que os senhores deputados também terão o vosso papel.
Para já. Tem uma estimativa de quantos são?
O CEF falou em mais de 1.500 atletas nesta situação, mas eu diria que são mais, porque há outro problema associado, que é o medo. Estes jogadores normalmente pagam para vir, neste caso do jogador brasileiro, a mãe depois ligou-me, foi ela que suportou a vinda, ou seja, há logo uma exploração económica na gênese deste processo. Os jogadores têm que pagar para vir para a Europa. Depois, obviamente que numa situação de vulnerabilidade, de não ter a situação legal no seu país, normalmente acatam as instruções do mandante. E só em casos limite, que foram aqueles que nós denunciamos, em que o jogador não tem nada a perder, é que tem essa coragem para denunciar. Sendo certo que também esses mesmos jogadores, passado um dia, arrependem-se, porque as pressões são tantas, dos agentes, dos clubes e das pessoas envolvidas, que eles têm medo de represálias e de não ter mais oportunidades no futebol.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Vamos passar então agora a uma ronda por todos os grupos parlamentares presentes, começando pelo Partido Social Democrata, Sr. Deputado Paulo Cavaleiro. Tenha a palavra, Sr. Deputado.
Muito bom dia a todos, Sr. Presidente, Srs. Senhores Deputados, cumprimentar o Presidente do Sindicato e de Jogadores Pessoal e dizer que este é um assunto importante que já na última reunião abordámos um bocadinho na discussão do requerimento para vir cá o sindicato, e que este é um assunto que nos preocupa a todos pela dimensão que aqui já falou e que aqui já abordou, mas também por um conjunto de notícias que têm saído sobre este processo. Acho que é importante também valorizar a ação do CEF, acho que mostra que as instituições funcionam e isso é muito importante. Claro que quando há uma iniciativa da parte de uma entidade da dimensão que aqui já foi referenciado, ela é, como é natural, preocupante para todos nós, mas demonstra que funciona. É certo que quando acontecem estas situações é que provavelmente nós percebemos algumas das medidas que podíamos ter tido e podíamos ter tomado para evitar que se calhar algumas das coisas que estão a acontecer acontecessem. E esse acho que é também um desafio que nós temos todos agora, de procurar perceber o que é que se pode fazer para que situações como estas se possam evitar, dificultar. Nós sabemos também muito, de uma forma ardilosa, como muitas das pessoas que estão envolvidas nestas práticas vão conseguindo contornar muitas vezes o que está regulamentado, e nós próprios vamos conhecendo em casos concretos como o problema. Começam por visto turístico, depois há contratos de trabalho que se dizem que são fictícios. Temos curiosamente a história de um caso de um atleta que veio publicado nos jornais, em que ele conta a história dele e que o processo todo, até hoje, ele poder estar regulamentado, mas que teve processos durante esse caminho que se tivesse cumprido a legislação, e que também esse sim é uma preocupação, é que alguns desses atletas que têm processos depois conseguem manter-se no nosso território. E, portanto, eu penso que essa é que é aqui a questão que eu acho que é importante. Eu penso que o trabalho que o sindicato está a desenvolver nesta matéria é também relevante para podermos para nos poder ajudar a resolver estes assuntos. Eu, numa entrevista que deu, dizia que se à pergunta o fenómeno do tráfico futebolístico está a agravar-se, dizia que sim, sem dúvida. E se a indústria de futebol está a fazer o suficiente para combater a exploração das redes ilegais, a sua resposta foi não. Que tem que haver consequências, sobretudo também no futebol, dentro do próprio sistema desportivo, para que quem tem ações deste género, depois de ser, entre aspas, podemos dizer, ter sido apanhado, podemos dizer assim, neste processo, que tem que haver, há uma legislação que acompanha e que é de tratamento diferente, mas também há a sanção desportiva, e eu acho que é nesse trabalho também que temos que nos todos sensibilizar. Porque o que é verdade, todos também sabemos, era uma pergunta que lhe queria fazer, sabemos que a Federação Portuguesa de Futebol vai fazer uma alteração aos seus regulamentos e sabemos que vai no sentido positivo. Gostaria de lhe perguntar é se entende que essa alteração é suficiente ou acha que devia ir mais longe em termos de proposta. Há aqui uma questão lateral que eu não sei se tem grande relevância com esta matéria, mas também tem a ver com uma alteração que a própria FIFA vai fazer relativamente aos agentes desportivos, neste momento, o termo correto é empresários, mas vão passar a designar-se por intermediário. Neste momento, em Portugal, segundo sei, segundo uma notícia, são 73 agentes que estão com esta autorização da FIFA e o responsável do setor, podemos passar para 7.300, o que quer dizer que a forma de controlar isto passa a ser muito mais complexa e também, nesta mesma notícia, é dito, por exemplo, que em França, que a Federação Francesa não está muito no sentido desta proposta. E, portanto, queria saber também se esta questão lhe preocupa e é algo que também que temos de estar atentos, mas para terminar esta minha intervenção, eu acho que nós temos que ver daqui da parte, nós no Parlamento, nós agentes responsáveis de legislação, o que se pode fazer ainda mais, e é importante também o seu contributo nesse sentido, mas é verdade que eu acho que muito do que se pode e deve fazer também passa muito pelo próprio desporto e por quem tem responsabilidades nesse processo. E esse é que eu acho que é o desafio que nós temos que ter, é que quem não usa, como aquele exemplo aqui de resultados combinados, essa é a verdade, que agora também com a nova legislação vamos ter mais atenção nesse assunto, mas e também a questão que foi referido aqui da aquisição de clubes, é uma questão também complexa e que temos que perceber onde é que temos que atuar, e temos que atuar, na minha opinião, em vários setores. Era só. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Cavaleiro. Sr. Deputado Artur Rego, do Grupo Parlamentar do CDS-PP, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu penso que, primeiro de tudo, queria agradecer ao Sr. Deputado Laurentino Dias a iniciativa que teve e a oportunidade da mesma de chamar aqui, ou pedir que fosse aqui chamado, o Sr. Presidente do Sindicato dos Jogadores Profissionais. Depois queria agradecer ao Sr. Presidente, Dr. Evangelista, que já nos conhecemos e que sempre mostrou esta disponibilidade para debater os assuntos de futebol e aqui vir, a sua presença também rápida e pronta e a urgência e a premência deste assunto assim o exigia. E gostaria de fazer aqui uma pequena reflexão consigo e depois ouvir as suas considerações sobre a mesma. Penso que nós temos aqui este problema do tráfico de jogadores, da ilegalidade, da clandestinidade, do abuso a que são sujeitos estes miúdos, tem uma dupla vertente. Nós temos uma lei do Estado, uma lei penal, que proíbe o tráfico de seres humanos. E, portanto, independentemente de ser dentro do âmbito do fenómeno desportivo e do futebol mais especificamente, é tráfico de seres humanos. E temos que, com maiores ou menores dificuldades, detectando essas situações, o Estado está a atuar. Daí esta operação do CEF, que já não é a primeira. Daí o CEF, não obstante agora ter feito esta operação e incidido sobre 60 clubes e perto de 200 jogadores, um pouco menos de 200 jogadores que foram detectados, ter a noção, como aqui já foi dito, de que há muitos mais nessa situação em Portugal. E, portanto, continua a atuar no sentido de descobrir essas situações. E, portanto, nós podemos dizer que, de um ponto de vista da lei do Estado, há mecanismos que permitem punir os infratores quando são detectados. De um ponto de vista da autoridade do Estado, através das suas forças policiais, neste caso concreto do SEF, há uma força que identificou o problema, tem-no perfeitamente detectado e está no terreno a agir e a fazer inspeções e a detectar estas situações. Agora, depois temos aqui um outro aspecto e uma outra vertente da situação, que é interna, neste caso, do mundo do futebol. E aqui as questões que se põem é, o Sr. Presidente há bocado falou e muito bem, que ligado ao tráfico estava o fenómeno do match fixing, ligado a isto estava a debilidade e a fragilidade dos clubes que os levam, devido a essa mesma debilidade e fragilidade, a aceitar pactuar com este tipo de situações. Portanto, nós temos aqui um problema que é do futebol e que está a possibilitar e a potenciar estes fenómenos. Portanto, a questão aqui já não é se a lei do Estado pune ou não pune. Pune. E quando o Estado deteta, pune. A questão é, o mundo do futebol está a potenciar que isto aconteça. E está a potenciar porquê? E era aqui que eu gostaria de saber a sua opinião. Macrocefalia? Macrocefalia do futebol português? Excessiva dimensão para as possibilidades económicas do país, das regiões que sustentam os clubes de futebol? Que causa a fragilidade desses clubes e os leva a pactuar com isso? E eu perguntava-me, o que é que a Liga está a fazer para combater este fenómeno? Foi aqui dito, em relação à Federação Portuguesa de Futebol também, que já vai alterar os regulamentos. Mas eu gostaria que se pronunciasse também sobre isto. Alterar os regulamentos e pôr no papel que é proibido, ou que as sanções são estas ou aquelas, agravar as sanções, vai mudar na essência alguma coisa neste fenómeno? Porque a fragilidade e a macrocefalia do futebol português vai continuar. Esses clubes vão continuar numa situação de cócoras e vão continuar às escondidas, independentemente do que os regulamentos dizem, porque hoje é punido por lei também, vão continuar às escondidas a ser obrigados a pactuar com este tipo de esquemas. Portanto, a questão que eu lhe ponho, Sr. Presidente, é: não entende que a Federação Portuguesa de Futebol e a Liga de Futebol deviam fazer uma reflexão muito mais profunda sobre este fenómeno, ir às causas que possibilitam que o mesmo ocorra em Portugal, resolvendo problemas estruturais de fundo do futebol português para ajudar a resolvê-lo, porque só alterar regulamentos e aumentar coimas ou aumentar punições aos clubes não me parece que vá resolver este problema. Por último, eu gostaria que me dissesse, e louvando aquilo que foi a intervenção, nomeadamente no caso concreto que citou, do sindicato, que me dissesse, também da parte do sindicato dos jogadores profissionais, como é que tencionam também no terreno ser mais efetivos e melhor denunciar estas situações, mesmo nos casos em que, sabendo que existam, sabem também que não há queixa, como aliás referiu numa entrevista que deu, não há queixa dos próprios devido à situação de sujeição e de submissão e de fragilidade em que estão. Portanto, irei concluir, Sr. Presidente. Se o sindicato não entende que, mesmo nesses casos sendo detectados, não deverá o sindicato ser uma força promotora da investigação e da averiguação dos mesmos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Artur Rego. Sra. Deputada Diana Ferreira, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em nome do Grupo Parlamentar do PCP, agradecer a presença do Sr. Presidente do Sindicato dos Jogadores de Futebol. Dizer que, para nós, de facto, esta é uma situação que é da maior gravidade, a situação que nos estás aqui descrita, que não é uma situação exclusiva, longe disso, até do futebol ou do mundo do desporto. O tráfico de seres humanos é, aliás, uma situação que está presente na sociedade portuguesa. Portugal é um país de origem, de passagem e de destino de pessoas, de seres humanos traficados. E, de facto, para nós isto é uma situação muito preocupante e que exige, naturalmente, intervenção sobre ela. dizer que para nós, no caso específico da situação descrita dos jogadores, dos jovens jogadores do futebol, que a situação descrita é de facto um reflexo de uma realidade dramática que é vivida por estes jovens, que vêm para Portugal com um sonho de poderem ter condições de vida melhores, que vêm a fugir à miséria dos seus países e que depois, de alguma forma, acabam por ser corridos também de Portugal, porque para estes de facto não há vistos gold, não é? O que é assinalado aqui é uma saída no prazo de 20 dias do país. Naturalmente, o tráfico de seres humanos está, a sua criminalização está prevista no Código Penal. E a exploração e o tráfico de seres humanos é, neste momento, um negócio altamente lucrativo. É mais lucrativo do que o tráfico de droga ou o tráfico de armas, e isso também é revelador da gravidade da situação que temos hoje. Claro que, estando previsto no Código Penal e sendo criminalizado todo aquele que entregar, recrutar, aliciar, aceitar, transportar, alojar ou acolher pessoa para fim de exploração, significa que estão responsabilizados todos os envolvidos que estão nesta cadeia. Isto significa os clubes, a federação, os ditos agentes de jogadores e o próprio governo. Estamos aqui a falar de direitos humanos fundamentais e isto significa que o Estado tem naturalmente uma obrigação de fiscalizar, mas tem também uma obrigação de prevenir, tem uma obrigação de acompanhar e tem a obrigação de proteger as vítimas, que no caso específico são jogadores e são jovens jogadores que, como disse, vêm para Portugal para fugir à miséria do seu país e à procura de concretizar um sonho que lhes dê melhores condições de vida. Naturalmente que há um conjunto de medidas que deveriam ser tomadas neste sentido, mas nós gostaríamos também de saber se existe da vossa parte conhecimento, porque esta é, neste momento, a preocupação central, é o que é que vai acontecer a estes jovens que, não tendo os vistos ou não tendo a autorização da permanência, o que é que lhes vai, de residência, o que é que lhes vai acontecer? Vão regressar para os seus países? Em que condições? O que é que os clubes fizeram para, de alguma forma, proteger, acompanhar estes jovens que trouxeram para cá num primeiro instante? Ou seja, qual é a situação destes jovens neste momento? Quantos é que foram obrigados efetivamente a sair? O que é que lhes aconteceu de alguma forma? E já agora, um bocadinho lateral, mas que também terá a ver, relativamente aos salários em atraso nos clubes e dos jogadores dos clubes, se têm a noção de como é que está a situação neste momento. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Diana Ferreira, do Grupo do Partido Comunista Português. Sr. Deputado Laurentino Dias, para fazer as questões.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Duas coisas muito simples. Na sequência da intervenção inicial do Sr. Presidente do Sindicato, abordou dois temas que nós queríamos que abordasse com mais pormenor. Um, a questão dos intermediários ou agentes esportivos, qual é o papel deles e se são, pensamos que são, na maior parte deles, intermediários ilegais ou clandestinos e não aqueles que são licenciados na FIFA e na Federação Portuguesa de Futebol. Segundo, a questão da solução da compra de clubes ou do acordo feito com clubes. E nós sabemos, porque vem nos jornais, quem são os desgraçados dos clubes que alinham nestas situações. Há clubes quase de regional que têm nas suas classes de júniores metade ou mais de metade dos seus júniores brasileiros ou africanos, em situação ilegal, a maior parte deles, como se viu nesta diligência do CEF. E depois uma outra questão, que o Sr. Presidente também abordou, é do match-fixing, dos resultados combinados. Nós estamos num país que vai ter brevemente apostas online no futebol e apostas à cota no futebol, ou seja, num país onde esse risco agora se vai potenciar à máxima capacidade, ou seja, estamos numa circunstâncias em que mais do que nunca é preciso atalhar às circunstâncias e situações em que os resultados combinados possam aparecer. E isto, disse o Sr. Presidente, é ou pode ser uma fonte de combinação destes resultados. E eu gostaria também que nos esclarecesse um pouco mais sobre isso. Posso passar a palavra ao meu colega António?
Com certeza.
Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Começo por saudar as senhoras e senhores deputados e o Dr. Joaquim Evangelista e para colocar duas questões muito simples que têm a ver com as recomendações que sugeriu para, junto dos Serviços de Estrangeiros e Fronteiras, poder coordenar um trabalho com o mesmo serviço. Em média, podiam reunir trimestralmente para abordar os problemas que estavam a decorrer. Eu acrescentava se a presença também do representante dos treinadores de futebol, dado o papel importante e pedagógico que podem ter num cargo desses, se faria sentido. Portanto, é a questão. A segunda tem a ver um pouco com a hipocrisia que está-se a viver no futebol em Portugal, que é a seguinte. Sabemos onde está o mal. Tardam medidas para resolver e para curar esse mal. Porque há um regulamento que permite o licenciamento dos jogadores na prática desportiva. Se há um regulamento, esse regulamento tem que ser cumprido. E esse regulamento exige que os clubes apresentem documentos, parte documental, que se é falsificada, se são falsos ou são viciados, as autoridades desportivas têm que intervir. E hoje ainda não ouvi falar sobre o papel das associações de futebol, que são os primeiros a recepcionar a documentação e devem ser os primeiros a ser responsabilizados. Portanto, esta é a grande questão que queria colocar, é que nós estamos a fugir do problema procurando propostas de recomendação e não responsabilizar os diretos responsáveis deste problema, que no caso particular são as associações desportivas, são elas que recebem os documentos, são elas que inscrevem e têm o regulamento da Federação e a Federação indiretamente também acaba por receber o efeito dessas inscrições. Portanto, são as duas questões e o tempo não permite mais, porque naturalmente teria outras ações a desenvolver, nomeadamente a questão dos salários em atraso, mas ficará para outra oportunidade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Cardoso, do Grupo do Partido Socialista. Senhora Presidente do Sindicato, tem a palavra agora por 10 minutos.
Muito bem. Eu resumi aqui, enfim, procurei resumir as várias questões e anotei estes pontos. Quanto ao problema, os agentes do futebol, eu diria que não são só os agentes do futebol, fogem do problema como o diabo foge da cruz. Não tenham dúvidas, ninguém quer estar associado a isto. Aliás, eu diria que o problema existe. Por exemplo, em Espanha, aqui ao lado, o Barcelona foi condenado, estamos a falar do Barcelona, e o Real Madrid está a ser objeto de investigação, porque este fenómeno existe. Não tenhamos ilusões sobre isso. Mas também em Espanha, aparentemente, terá partido de uma denúncia. Ou seja, o Barcelona e o Real Madrid foram objeto de denúncia. E é engraçado que um dos fenómenos mais relevantes nesta matéria que está a acontecer em Portugal também resultou aparentemente de um desencontro de interesses. O que é que acontece? Há organizações que em determinado momento não, os seus interesses não estão em sintonia. E portanto, quem não está bem e não resolve o problema, resolve denunciar. Aliás, nós temos recebido o sindicato, a federação, o CEF, faz parte da documentação que eu vou entregar, uma denúncia anónima, mas com a identificação dos jogadores, das idades, dos passaportes alterados, das inscrições marteladas, das condições em que eles estão em determinadas casas, com a identificação dos nomes, portanto, o CEF e as entidades policiais podem e devem seguir esta pista. E identificam alguns clubes, nomeadamente foi público, o Eiras, o Povoense, o Lorge, entre outros. E porquê é que isto foi denunciado? Porque alguém, enfim, não ficou agradado com, eventualmente, alguma situação dentro do clube. Mas ainda bem que é assim, é preferível ter conhecimento por esta via do que não ter. Depois, há outros, enfim, cada vez que este problema é denunciado, aqueles que estão associados a ele, acaramunham, fazem-se de vítimas. Não, nós fazemos a nossa profissão legalmente, toda a gente faz tudo bem, portanto não há problemas. Mas a verdade é que muitos dos intermediários apresentam sinais de riqueza evidentes. Para qualquer um de nós, basta estarmos atentos para perceber que a riqueza que demonstram não resulta de nenhuma atividade em concreto. E, portanto, é preciso também procurar saber porque é que esses sinais de riqueza, esse enriquecimento ilícito, de onde é que resulta, nomeadamente ao nível dos intermediários. Porque houve, vocês tiveram conhecimento no jornal, um conhecido agente, Cátia Obaldé, enfim, que veio falar da Guiné, enfim, eu acho que está tudo dito, mas dando a entender que afinal não havia problemas, quando ao mesmo tempo e simultâneo denuncia uma série de atropelos, passaportes falsificados, enfim. Portanto, é importante que nós também estejamos atentos aos agentes do futebol que enriquecem sem qualquer tipo de atividade correspondente. Quanto ao papel dos agentes esportivos, da Federação, da Liga, do Sindicato, das Associações, é uma obrigação, é um dever nosso. A Federação procurou agir aparentemente ao nível regulamentar. Eu acho que é insuficiente. Eu acho que a Federação é uma entidade preponderante, fundamental, nuclear nesta matéria. Porquê? Porque tem o registro dos contratos. Aliás, basta fazer, enfim, se a Federação cá vier, nós podemos identificar quantos jogadores estrangeiros existem nas camadas jovens, por exemplo. E é uma vergonha o que se passa no futebol português. Já não é só no futebol profissional. Se formos ver as categorias inferiores, portanto, nós conseguimos saber, indo a clubes, porque é que estão 15 jogadores estrangeiros naquele clube. E qual é o percurso daqueles jogadores? Isto é que, vamos lá, isto é uma coisa simples de fazer. É escandaloso, mas é uma coisa simples de fazer. O próprio CEF, eu propus a criação de uma comissão que, em vez de reunir CEF Liga, CEF Federação, CEF Sindicato, que o faça em conjunto e que não basta fiscalizar. Nós temos a obrigação de analisar estes dados adequadamente. E no final da época, perceber. Porque basta entender este facto. Se um clube contrata 15 jogadores jovens e no ano seguinte não fica lá nenhum, enfim, não há, do meu ponto de vista, ali uma responsabilidade para com a comunidade, uma responsabilidade para com os jovens. Portanto, quando a mobilidade é tão grande a este nível, não estou a falar no patamar superior, é evidente que têm que justificar porque é que fazem isso. Mas era importante perceber, eu acho que esta comissão pode fazê-lo, pedir os dados, os elementos estatísticos, relativamente aos jovens inscritos no futebol português. Quanto aos clubes, eu dei o exemplo da Naval. A presidente do clube achou que estava a fazer solidariedade, enfim, que estava a cumprir, que estava a fazer mais que Santa Casa, em palavras da mesma. E o que eu lhe disse, e portanto invoca sempre o voluntarismo, ou seja, hoje em dia há uma quantidade de dirigentes que estão voluntariamente no futebol e acham que isso os desresponsabiliza. Portanto, alguém receber um jovem, sem saber a sua proveniência, para a senhora presidente da Naval é indiferente, está a fazer uma boa ação. Ou seja, dar de comer a alguém ou jantar com ele no dia da passagem do ano é suficiente, sem se preocupar de saber de onde é que vem aquele jovem e em condições é que vem. E também não se preocupa depois em abandoná-lo à sua sorte. Portanto, os dirigentes comportam-se, aqueles que, não são, obviamente que não são todos, mas há muitos dirigentes que a propósito do voluntariado acham que estão legitimados todos os atos, mesmo que irresponsáveis. E é preciso ter uma cultura, uma pedagógica no sentido de os informar que não deve ser assim. Quem é agente no futebol tem responsabilidades e tem que ter um comportamento responsável, além do dever de cidadania que deveriam ter. Há outro problema associado, que é os investidores que estão a entrar no futebol português. Enfim, além dos outros fenómenos do match fixing, do braqueamento de capitais, etc., obviamente que se nós permitirmos que essas pessoas entrem no futebol, pessoas que já estão cadastradas no plano internacional, pessoas que não têm idoneidade, mas que os clubes, eu também compreendo que muitos deles precisam do dinheiro como pão para a boca e, portanto, prestam-se a tudo. Mas, obviamente, que ao não haver mecanismos de controle da entrada desses investidores, estamos sujeitos depois a que fenómenos destes aconteçam, destes e de outros. Eu, neste momento, e vou ter a oportunidade de o denunciar brevemente, mesmo no futebol profissional, há contratos que são feitos formalmente, porque é obrigatório, mas depois há um contrato paralelo entre um agente ou um intermediário, que é esse que paga ao jogador e não a entidade patronal. Isto acarreta vários problemas. Ou seja, um clube faz um contrato com o jogador, dizendo que lhe paga um salário, e depois há um contrato paralelo, em que um terceiro assume 100% desse salário e paga a totalidade ao jogador. Há dois problemas aqui. Um é, obviamente, da manipulação que pode estar subjacente a isto. Ou seja, não é a entidade patronal que controla o funcionário, mas é o terceiro que tem a direção, entre aspas, do seu trabalhador. E há um fenómeno no que eu acho que é preciso alertar também os senhores deputados, que é o de branqueamento. Por esta via, o contrato paralelo não é conhecido do mundo do direito, não é legal, não existe no plano do direito. E, portanto, aquele dinheiro, aparentemente, é pago ao jogador pelo clube. Não sei se me estou a fazer entender. Portanto, eu acho que sou a ser claro. Este fenómeno é perigoso, começa a ter sinais claros de que é recorrente em alguns clubes, nomeadamente deficitários, onde há investidores estrangeiros e, portanto, acho que todos devemos estar atentos, sobretudo as entidades competentes. Quanto ao papel do sindicato, nós, acima de tudo, o que pretendemos é identificar e fazer o diagnóstico da situação e procurar, no plano legislativo e regulamentar, fazer contributos. Obviamente que sozinhos não é possível. Aquilo que fazemos seriamente é cada vez que existe um caso, e é aquilo que nos... porque este diz respeito a todos, é um drama social, não é do futebol. Quando um jogador é abandonado, um jovem jogador, e não é ajudado, obviamente que a alternativa, enfim, pode ser a via criminosa, pode ser qualquer uma. Portanto, é um indivíduo que fica cá sem qualquer tipo de apoio, fica à sua sorte. E nós, nesse aspecto, procuramos, junto dos sindicatos, porque também queremos que os outros sindicatos, quando os nossos jogadores vão para o Chipre, para a Roménia, para a Rússia, e têm fenómenos idênticos, de retenção de passaporte, de coação, serem colocados a treinar à parte em condições muito negativas, também procuramos a solidariedade desses sindicatos que estão mais perto, ou, portanto, estão mais próximos e podem ajudar de outra forma. E essa obrigação nós fazemos com todo o gosto. Portanto, o jogador do Senegal, os jogadores brasileiros e que nos procuram, não deixarão de ter da nossa parte, enquanto seja possível, o apoio para os ajudar a regressar e depois procurar dar-lhes seguimento naquilo que pode ser o apoio futuro. Já agora, só para perceberem e para dar um último exemplo, um dos últimos jogadores que veio ter connosco era um jogador Costa Marfinense, que tinha jogado no Mafra a época passada, que não tinha resolvido a sua situação. Entretanto, veio de modo próprio para Portugal para tentar resolver. Quando cá estava, foi abordado por um empresário que o levou para o Fátima. O Fátima aceitou o jogador, procurou regularizar a situação em Matosinhos. Enfim, aparentemente foi porque foram jogar a Leixões e dava-lhes mais jeito lá. Não conseguiram resolver a situação compraram uma passagem aérea ao jogador e deixaram-no no aeroporto. Obviamente que o jogador, nestas circunstâncias, não pensa, quer dizer, age de forma atabalhoada. Então o que é que ele fez? Entrou no aeroporto e saiu pela outra porta. O que é que ele conhecia? O clube onde ele tinha estado, o Mafra. Foi para o clube, os dirigentes não, disseram que não podia lá ficar e, portanto, rejeitaram-no. Ele, como conhecia as instalações onde os jogadores dormiam, entrou ilegalmente e dormiu, pernoitou naquela noite. No dia a seguir foi identificado e o presidente do clube chamou a GNR. Foi levado para a escada, a GNR não sabia o que fazer. Lembrou-se de lembrar para o sindicato, porque o assunto era mediático e sabia que tínhamos ajudado outros jogadores. Em conjunto, conseguimos que ele dormisse, que a Segurança Social lhe desse habitação nessa noite, e no dia a seguir pagamos-lhe uma viagem de regresso ao seu país. Caricato, o presidente do Fátima é um senhor padre. Não é? Foi ele. Não, ainda é, porque foi ele que mandou. Mas o caricato da história. Quando lhe compram a viagem, compram um agente de viagens. Enfim, quando eu me senti na obrigação de proporcionar uma viagem ao jogador, eu contactei a companhia no sentido de ser reembolsado pela viagem que ele não tinha efectuado. Surpresa minha, olha, mas o reembolso vai ser para o clube. Mas eu não lhe vou dar, porque o clube não me pagou a viagem. Ou seja, o clube, aparentemente, dá uma viagem ao jogador, mas não a paga. Conclusão, nem eu beneficiei dessa diferença, tive que pagar uma viagem, e obviamente que vou ter que falar com o Sr. Padre, que foi ele quem pediu a viagem,
é bocado,
para poder minimizar o nosso custo. Mas quer dizer, isto é ilustrativo da moral nesta matéria. Enfim, pessoas com especial responsabilidade comportam-se desta maneira. Se bem que depois procuram imputar, e com isto termino, aos jogadores, enfim, dizendo que não são jogadores de futebol, enganaram-nos. Enfim, depois é normal que procurem responsabilizar os jogadores por uma situação que infelizmente se colocaram porque estavam na esperança de alimentar um sonho. Este é o mais grave, é que o futebol proporciona aos jovens e aos pais esse sonho que é o de ser futebolista e resolver todos os problemas. E infelizmente, cada vez agravamos mais esses problemas.
Sr. Presidente, muito obrigado pelas informações que aqui nos dá, pelos esclarecimentos que nos trouxe, pela documentação que deixará ficar à mesa e que, obviamente, farei distribuir por todos os grupos parlamentares. Da nossa parte, para além do que aqui ficou referido, Sr. Presidente, dar-lhe nota de que esta Comissão estará sempre disponível para ouvir as vossas questões e, se mais não for, poder enviar através de correio eletrónico para a Comissão ou através de outro meio que entender adequado para aquilo que entenda que esta Comissão possa colaborar, cooperar ou legislar, em algum sentido, sobre alguma questão que aqui seja da nossa competência e da nossa responsabilidade. E, porque, como sabe, ao Parlamento compete fiscalizar a atividade relacionada com a administração, mas, sobretudo, compete criar legislação. E, portanto, nessa medida, poderemos estar sempre disponíveis para aquilo que achar conveniente. Sr. Deputado Laurentino Dias, faz um sinal para...
Sr. Presidente, se me permite, é uma notazinha apenas, que é o seguinte, visto termos sido nós quem requereu esta audição. O que o Sr. Presidente do Sindicato dos Jogadores de Futebol nos trouxe não foi apenas informação, foi a notícia pública de crimes, de um conjunto vasto de crimes e de situações que são verdadeiramente inaceitáveis para nós todos. E sem prejuízo da audição que vamos fazer da versão portuguesa de futebol, eu sugeria ao Sr. Presidente e solicitava isso, se nós podíamos, na primeira oportunidade da Comissão, fazer aqui na Comissão uma reflexão sobre este tema para outras diligências que, em função também da documentação que o sindicato nos vai deixar, entendamos convenientes. Porque é uma...
Mas com certeza que sim.
Se deve ser agendado aqui na própria Comissão.
Independentemente disso, cada um dos seus deputados terá
com certeza, acesso a estes documentos, mas que penso que o tema comigo. E a forma forte e dura e clara como o Sr. Presidente do Sindicato nos trouxe, julgo que justificam que a própria Comissão faça essa reflexão para diligências que possam seguir-se. Muito obrigado.
Desculpa. Muito obrigado, Sr. Deputado. Assim haverá com certeza de acontecer. Sr. Presidente, muito obrigado.
Muito obrigado.
Presidente, dá licença. Era só para repor a verdade que eu enganei o Sr. Presidente do Sindicato dos Jogadores. O Sr. Padre deixou de ser e em Fidel já voltou a ser outra vez. Portanto, foi uma reencarnação.
Muito obrigado. Deixou de ser.